Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
Olá, Employer Branding Lovers! Como que vocês estão? Hoje eu estou sozinha gravando esse podcast, acreditem? Olha, Caio e Suzy. O Caio está no evento do Facebook, a Suzy é 1000% trabalhando, principalmente porque ela está, né, no universo da saúde, a gente está num momento tão delicado aí do mundo. Então a gente vai se revezando aí nas nossas frentes, nas nossas atividades. Então, vocês, dessa vez, não vão ter aquela abertura super especial do Caio. Bom, geralmente, quem faz a ponte para os recados paroquiais é o Caio, né? Então, ele que joga a bola para mim e eu falo um pouquinho mais. Então, agora já vai direto aqui com vocês. Bom, o que está rolando? Podcast é aquela mesma coisa de sempre que eu vou falar. Gente, eu nunca dei tanto valor nisso, assim. Pegue o nosso perfil, principalmente no Spotify, isso nos ajuda e muito, muito mesmo. Então, é só o seguinte, enquanto eu tô aqui, ó, falando, vocês já conseguem fazer isso, não vai demorar 30 segundos, beleza? E vai nos ajudar aí com os nossos números. Então, agora eu entendo os youtubers, os influenciadores, a gente acaba sendo um pouquinho aqui também, né? Por que não? E, claro, compartilha nas redes, no LinkedIn, manda pro teu chefe. Se vocês tiverem aí histórias muito bacanas também dentro das empresas de vocês, a gente quer saber. Manda ali uma mensagem no nosso Instagram, Employer Branding Brasil. A gente vai adorar descobrir novas histórias, o que, que vocês estão fazendo, quais são as boas práticas, né? A gente, claro, convida muitas pessoas, mas é muito legal quando vocês mandam as histórias, assim, nossa, olha, tem isso acontecendo dentro da minha empresa, seria legal compartilhar. A gente vai analisar e colocar dentro da nossa pauta, se fizer sentido. Combinado? E lembrando que aqui a gente fala sobre employer branding, a gente fala sobre carreira, como convencer liderança, cultura, candidate experience, todos os ecossistemas que acabam impactando na marca no final. Beleza? E EBB Academy, gente, está sendo um sucesso, super feliz em fazer, em ter o curso. A nossa próxima turma vai ser em abril. Então, estou gravando esse podcast. Acho que ele já vai estar disponível aí, tá? Lembrando que as aulas são online e ao vivo. E a gente tem pessoas de vários lugares. Sabe o que foi interessante? A gente, eu falo bastante, né? O Caio nem está aqui para me cortar hoje. Eu fiz uma palestra em Portugal tem um ano e meio. Agora a gente tem uma aluna de Portugal que estava na minha palestra. E foi muito interessante o dia que eu fui fazer a palestra. Ela estava de férias, mas eu acabei conseguindo conciliar. Fiz a palestra, mas não é a mesma coisa fazer uma palestra no Brasil, né? Onde você tem uma troca ali, você sabe se as pessoas estão gostando ou não. Lá foi uma palestra que eu não conseguia ter o retorno do público, saber se eles tinham gostado ou não. E aí eu pensei, putz, essa foi a pior palestra da minha vida. Pelo contrário, olha, já recebi várias mensagens depois disso. Agora tem alunos aí com a gente também de Portugal, tem de Moçambique. Olha só, estamos ficando muito internacionais. Bom, acho que esses são os recados paroquiais aí. Aproveitei que eu tenho uma história também para vocês. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que foi aí nossa parceira no ano passado. Ela que nos ajudou com todas as artes do BB Academy também. Então, a gente já começou um relacionamento lá atrás. E ela tem uma história incrível, incrível, que envolve cultura, que envolve carreira internacional, esse universo de tecnologia também. E agora ela tem a própria empresa dela. Então, como sempre o Caio diz, Gisele por Gisele, se apresente, seja super bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Winnie. Uau, que introdução. Bom, olá pessoal que está vindo aí, o podcast do Employer Branding Brasil. Muito legal estar aqui com vocês. Como a Anne falou, aí eu tenho uma trajetória que conecta marketing e employee branding. No começo foi tudo muito orgânico, o termo employer branding nem existia para mim, e eu já estava ali atuando como head de marketing de empresa de tecnologia, entendendo que se eu não trabalhasse cultura, se eu não trabalhasse encantamento, em primeiro lugar para dentro de casa, a gente não ia conseguir criar o impacto que a gente queria criar para o mundo lá fora. Em função disso, ano passado, criei a Culture Code, que é um estúdio de inovação em cultura corporativa, em cultura organizacional, e tenho aí ajudado e atuado nos projetos com o Employer Branding Brasil com muita alegria.
Ai, sim, obrigada aí realmente por toda a força que você já nos deu, foi incrível. E eu queria muito, assim, a sua história, né, como eu contei no início, ela é bem interessante, a trajetória, me identifico em vários pontos, então acho que a gente tem muitas figurinhas para trocar. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, né? Como foi sair do marketing para o RH até fundar a Culture Codes. Eu acho que vai ser bem interessante você contar essa sua trajetória. Porque também não é fácil sair do universo do marketing e ir para o RH, né? Assim, são mundos um pouco diferentes. Apesar de que você fala assim, nossa, tem muita coisa aqui que eu posso aplicar. E até o momento de decidir, tipo, não, agora eu vou empreender, sabe? Eu vou largar uma empresa que é referência, é uma empresa que todo mundo admira, que você tem uma segurança, assim, não, agora é o momento de alcançar novos voos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória, e eu vou dando aqui, ó, vou introduzindo as minhas experiências também, combinado?
Combinadíssimo. Bom, acho que desde o começo, quando eu atuei já como analista de marketing lá atrás, a primeira startup, eu já sentia que não bastava criar campanha que pudesse impactar o mundo lá fora e que não pudesse impactar o nosso time dentro de casa. E ao longo da minha carreira, eu fui desafiando esse muro, né, que existia, em parte eu acho que ele ainda existe, entre RH e marketing, assim, né? Então, quando eu propunha alguma ação que era, por exemplo, pô, vamos lançar um produto novo, vamos lançar uma campanha, propunha para o RH, falava, putz, vamos fazer isso dentro de casa? Pera, mas por que você está querendo fazer RH? E aí o meu head de marketing na época falava, mas você quer ir para o RH? Por que você está aí, você está querendo fazer tanto para dentro de casa? E é interessante que quem já trabalhou em startup, acho que já sentiu um pouquinho disso, que é a gente, quando está na startup, a gente tem uma missão muito clara, a gente tem uma conexão por propósito, assim, né? A gente quer trazer para o mundo algo novo ou algo que já existe, mas de um jeito diferente, e a gente quer fazer tudo isso com muita autenticidade, com muita verdade. O time, normalmente, está hiperconectado em vários níveis, né? Não só no nível do fazer, mas se conecta no nível pessoal, tem uma conexão aí de valores, de propósito mesmo comum. E eu via que isso era tão precioso, era assim, o nosso hidden gem, que eu falei, gente, eu preciso contar isso para o mundo, eu preciso não só ser tão, criar campanhas que sejam tão fortes fora como dentro, e que lembrem, né, lembre o nosso time do porquê que a gente está fazendo as coisas aqui todos os dias, como eu queria mostrar para o mundo quanto de amor, de paixão, de envolvimento, de propósito mesmo, aquele time tinha ao fazer tal produto, tal marca. E ao longo da minha carreira, assim, é tipo a story of my life, assim, eu trabalhei em empresas de tecnologia, algumas empresas, Winnie, que cresceram absurdamente, uma delas foi a Adyen, que teve o maior tech IPO da Europa no ano de 2018, outras empresas que nem existem mais, então empresas que tinham propósito, tinham um time incrível, mas que se perderam ao longo do tempo. E eu fui entendendo que esse ganhar ou perder, suceder ou não suceder, estava intimamente conectado à construção de cultura, estava intimamente conectado ao cuidado, né? Que especialmente a liderança tinha em relação à cultura dessas empresas. Então, depende de startups, como a startup que eu lancei no interior de São Paulo, chamada On Telecom, que tinha por trás investidores americanos, era assim, era um sonho muito grande de levar a internet aos desservidos. Na época, as grandes operadoras não chegavam nas regiões de Campinas, Valinhos, Vinhedo, e a internet era muito, muito rural, muito básica. E a gente tinha uma missão muito grande de fazer chegar com os small cells internet para quem não tinha internet de qualidade e conectar as pessoas com o mundo. Mas ao longo desse processo, aquele time que começou com 15 e quando eu decidi sair eram 300 pessoas, foi se perdendo em relação a propósito. E aquele sonho que aquele time inicial tinha não foi mantido aceso. Então, esse é um exemplo que eu trago assim, para mim como, né, como um grande aprendizado de que quando, por mais que a gente tenha um sonho, por mais que a gente tenha uma missão, por mais que a gente tenha investidor, por mais que a gente tenha um time, tenha skill, tenha tudo que a gente, que uma startup precisa para explodir, de crescer e fazer uma história de sucesso, se a gente não cuidar de cultura, esse sonho pode se perder.
Legal, assim, a gente está pegando esse ponto, né? Então, quem vem desse universo de empresas, né, de startup, empresas de tecnologia, que tem um crescimento exponencial, a gente vê o quanto a cultura ela é importante, né? Principalmente no início, onde você está vendendo um sonho para as pessoas, não tendo um negócio tão bem estruturado em relação a produto, mas assim, a gente vai mudar o mundo, a gente vai gerar impacto, né? O quanto a cultura ela é importante, né? Então, você ter essa base muito sólida para conseguir, né, para conseguir esse crescimento de uma forma mais saudável, porque é difícil. E quando você pensa nesse cenário de crescimento acelerado, quando você entra numa empresa com 15 pessoas, é muito diferente com 300 e muito diferente com 2 mil pessoas. E tá tudo bem passar por esse processo de transformação de cultura. Eu acho que ele é até saudável, né? As pessoas entenderem que vai mudar e tá tudo bem. Mas você se preparar para que essas mudanças aconteçam. O que você fazia numa empresa com 15 pessoas não funciona mais numa empresa maior. E aí entender, ter muitas conversas, né? Eu acho que você pode até depois trazer um pouco mais sobre esse ponto aqui, da liderança estar muito atenta a essa transformação cultural que uma empresa em crescimento ela vai passar.
Sem dúvida, Winnie. Acho que a cultura que trouxe a gente até aqui não necessariamente é a cultura que vai levar a gente até lá, né? E por mais que a gente tenha uma conexão íntima e uma paixão pela cultura das nossas empresas, a gente precisa entender que, como qualquer relação, né, cultura é algo vivo. Então, as pessoas estão em movimento, os profissionais estão em movimento, o mercado está em movimento, a nossa história é uma história de movimento, né? Então, não adianta a gente achar que a gente construiu uma cultura matadora, ultra engajadora, que as coisas estão indo muito bem e que está resolvido esse tema, né? É como olhar para a estratégia que nos guiou até aqui não vai ser a estratégia que vai nos guiar até lá. E por mais que o tema cultura seja aparentemente intangível, né, eu acho que a gente consegue encontrar formas de medir, de acompanhar a evolução da nossa cultura e criar paralelo em relação à estratégia, para onde a gente quer ir como empresa, como grupo, né? E qual é a cultura que vai acelerar ou desacelerar a nossa jornada. Eu acho que isso tem que estar bem claro e é possível hoje a gente fazer isso de um jeito tangível.
Total. Então, assim, você estava dentro da área de marketing fazendo campanhas incríveis, assim, para fora, mas você entendeu, assim, putz, internamente, a gente tem tanta coisa legal, por que a gente não compartilha isso para fora, né? Porque a gente não usa desse mesmo conhecimento que a gente tem aqui dentro do time para fortalecer ainda mais a marca empregadora, né? E claro, pensando que ela você já tinha uma estrutura sólida que fazia sentido compartilhar. Então, você estava vendendo, realmente vocês conseguiam entregar. Mas como que foi esse processo de transição, né? De decidir sair, né, da empresa e abrir a tua própria?
Olha, assim, foi natural, foi inevitável, assim. Porque eu tava, na época eu tava na Adyen, que já tava 5 anos na empresa, e já tinha assumido, além de eu ser head marketing, eu era a pessoa responsável no marketing por toda a parte de employee branding da empresa. E foi um projeto que começou muito fora da curva, assim. Eu lembro que no começo era difícil até explicar o que eu queria fazer, porque eu chegava, conversava com a diretora de RH, ela falava, meu, incrível a tua visão, mas por que, que você do marketing está me propondo isso? E de repente eu chegava para o meu CMO e ele falava, meu, mas o teu foco é marketing, né? Eu falava, gente, nós temos um hidden gem. E teve um momento, Ine, que foi matador para mim. Eu estava numa conferência em Londres, e nessa conferência, uma coisa que a gente fazia de um jeito muito legal, era trazer clientes, especialmente clientes recentes, novos clientes, para contar por que, que eles decidiram pela solução, né, de pagamentos da Adyen. E um desses clientes trouxe para a gente o RFP, abriu dados, inclusive, do nosso concorrente. Olha, eles têm isso, os features, não features, preço. Ele foi além até do que a gente esperava. Mas ele trouxe para a gente o porquê da decisão. E no final do papo dele, ele falou, na real, vocês têm a Ferrari, né, em relação à solução tecnológica que vocês me tragam, vocês são os melhores, não tenho dúvida, mas eu escolhi trabalhar com vocês, na real mesmo, porque vocês são uns fucking cool guys, eu quero estar perto de vocês, eu gosto das conversas com o time de vocês, eu gosto desse olho no olho, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem, e isso foi fundamental para a minha decisão nesse RFP. E naquele momento, me deu um estalo, eu falei, putz, é isso, se o meu cliente está dizendo que a decisão dele partiu do princípio que ele gosta de se conectar com esse time e com essa cultura, a gente não está contando isso para o mundo, a gente tem um hidden gem, a gente tem uma história e uma cultura que era real, era uma cultura, eu não falo era porque eu não sei exatamente como é hoje, mas o que eu vivi dessa empresa era uma cultura com muito alinhamento, com muito cuidado. E a cultura que eu encontrava no escritório de São Paulo, no escritório de Paris, de Singapura, eu esbarrava com as pessoas no corredor e era muito fácil se conectar, me conectar com essas pessoas. Era muito fácil trocar. A gente tinha realmente um time muito inteligente, muito à frente do tempo, um time solucionador. Então as pessoas estavam indo para frente juntas e tinham uma visão muito clara do porquê que elas estavam fazendo isso. E o cliente, lá no final, percebia isso. E aí, como você falou no começo da conversa, Winnie, assim, cultura que acaba impactando a criação de produto, né? Então acho que a gente tá olhando aí para essa jornada e fazer a transição, respondendo a tua pergunta, para essa área, para mim foi muito natural, porque eu acabei criando projetos na Adyen, fazendo, ao invés de eu fazer o employer branding de fora para dentro, chamar, né, assim, agências para construir algo, eu chamei sim agências, mas que me ajudaram a contar a história que já existia ali dentro. Então o caminho foi muito fácil nesse sentido, porque a história era real, era viva, e o nosso trabalho de fortalecimento de cultura foi só basicamente fortalecer alguns aspectos da cultura que já existia. E quando eu decidi sair, foi por uma questão de final de ciclo mesmo. Eu já estava completamente apaixonada por esse tema. Eu sabia que eu só queria trabalhar com marketing, mas se tivesse uma conexão com employee branding. Então, o meu trabalho e a minha migração e a decisão de fundar a Culture Code foi muito nesse sentido. Se eu puder ajudar empresas a construir culturas autênticas, culturas que extraem o melhor das pessoas, que conectam essas pessoas com o propósito delas mesmas e com o propósito maior do negócio. Eu vou estar feliz. E aí, essa jornada começou.
Boa. E a gente está falando muito da tua empresa, mas o que ela faz hoje, né? Assim, o que vocês entregam?
Legal. Bom, a Culture Code é um estúdio de inovação, né, em cultura organizacional. E a gente faz desde a parte do diagnóstico de cultura, onde a gente faz o matchmaking entre a cultura real, os valores do time e a cultura empoderadora, a cultura desejada. Então, eu consigo trazer aí à tona de um jeito tangível e mostrar para esse líder, né, para essa empresa, para esse time, se a cultura tal não está alinhada, porque a gente vê, é muito comum a gente ver empresas que trazem aí com muita clareza quais são os valores, ou mesmo tem um guide, tem um deck, tem uma fórmula, tem vários nomes para chamar, né, isso, já tem até muitas vezes um EVP pronto, mas que no dia a dia as coisas não acontecem muito daquele jeito, então eu ajudo essas empresas a fazer esse alinhamento. E aí, para isso, né, tem desde solução tecnológica que a gente integra, traz dashboard para que a mensuração de cultura seja fácil, seja simples, seja clara. E todo um trabalho, que aí eu trago minha expertise de marketing junto com o time da Culture Code, onde a gente faz comunicação interna mesmo em tempos de trabalho remoto, a gente cria campanhas, a gente trabalha com toda a parte de engajamento, employee experience e toda a jornada de employer branding. E aí é tudo tailored, né? A gente tem que entender qual que é o desafio de cada projeto de employer branding para atuar na empresa de forma assertiva.
Perfeito, só para deixar um pouco claro, né? Porque a gente está falando muito, né, de empreender, como foi sair das empresas, né, e fazer essa transição, que eu acho, né, de um ato de muita coragem, mas, né, para quem está nos ouvindo, tá, beleza, né, o que é essa empresa, a gente fez sozinho, então só para deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. E eu queria puxar esse ponto também, né, Gi, acho que a gente vem falando muito sobre em ciclos, saber o momento de deixar algo, de deixar um lugar. E aí eu queria falar um pouco desse tema contigo, porque, assim, para quem não sabe aí tá ouvindo, eu recentemente saí da Creditas, né? Então, finalizei um ciclo depois de 4 anos de empresa. Então, foi um bom tempo, eu vi muitas coisas ali. Então, acho que seria legal a gente falar. E também, acho que um outro ponto que remete a isso, assim, é a gente pensar que quando a gente trabalha com employer branding, quando a gente trabalha até mesmo dentro de um cenário de RH, de empresas, né, que mudam tão rápido, também não dá para a gente ficar tão pouco tempo dentro das organizações, né? Porque senão a gente não consegue criar nada. Então, a gente ainda são temas, às vezes, tão novos, né, como employer branding, que às vezes a gente está mais nesse processo de convencimento. Aí convenceu, até realmente conseguir fazer algo e ver os resultados, ele demora. Então é um processo longo. Eu acho que as carreiras, elas são ainda mais ricas quando você consegue né, entregar cases, entregar projetos, que você se orgulha de tudo isso. Então, não estou falando que não está feliz na empresa, não tem que fazer essas mudanças, mas eu gostaria também de deixar muito claro que para qualquer coisa, né, que acontecer, para você gerar valor no lugar, você tem que ficar um tempo mínimo, né, para que essas coisas aconteçam. Mas eu queria trazer um outro cenário, né, que eu acho que até um pouco do que você já trouxe na sua fala, é sobre saber encerrar ciclos. Fala um pouquinho mais sobre esse ponto, assim, esse cenário, principalmente porque você trabalha numa empresa muito legal. E o quanto foi ou não difícil essa tomada de decisão?
Nossa, eu lembro, com a tua pergunta me vem um filme, assim, né? O dia que eu decidi efetivamente sair da Ardyn, né? É bem interessante quando a gente trabalha, né? E nós aí, assumir que quem está ouvindo a gente tem muita ligação, muito interesse em employee branding, nós profissionais de employee branding, a gente trabalha todos os dias para conectar as pessoas a propósito, né, e quando essas pessoas de fato se conectam ao propósito, e os ciclos acabam, ou a cultura muda, porque a cultura, como a gente falou, ela é viva, e o match fica mais fraco, né, assim, em relação a esse profissional e a cultura do dia a dia, então é hora de parar. Mas é interessante, Winnie, que a gente percebe, né, eu acho que você também já trabalhou aí na tua trajetória em empresa de tecnologia, o quanto é difícil a gente dizer tchau, né, para olhar para trás e falar, putz, eu entendo que é a hora de parar, mesmo tendo muito envolvimento emocional, mesmo tendo muita convicção de que essa empresa é uma empresa incrível, tendo muita gratidão, né, por toda a jornada, mas preciso de novos desafios. Eu acho que tem uma... Eu acho que tem um ponto, assim, que é bem importante, é que, no final das contas, a gente que trabalha em startup, a gente tende a ser, estou generalizando aqui, tá? A gente tende a ter um perfil de construtor, né? A gente tende a ser builder mesmo, de querer fazer, a gente quer fazer o avião decolar. E a gente tem muita energia para fazer esse avião decolar. E que quando o avião decola, nem sempre, e aí esse foi o meu caso, eu senti a falta de desafio, no final da minha jornada, quando o avião decola, a gente sente que já a missão foi cumprida e a gente não está ali mais só para azeitar a engrenagem, isso é tedioso, né, para perfis que tem essa necessidade e tem esse movimento natural de construir, né? E trabalhar em startup é isso, é construir sonho junto. E quando a gente olha para trás e fala, beleza, meu, check. A gente, ano após ano, eu lembro que ano após ano as nossas metas eram batidas com louvor, não só as metas de marketing, mas metas de negócio. A empresa, enfim, cresceu muito em 5 anos aqui no Brasil. Uma empresa que ninguém conhecia, que era a Adyen, enfim, se tornou a principal líder no mercado de pagamentos, não só no Brasil, mas aqui na região da América Latina. Então, uau, né? Que jornada. Mas, profissionalmente, a gente sente que é a hora, quando é a hora de parar e quando a gente precisa de novos desafios. Então, eu acho que isso faz parte natural do ciclo. Eu acho que as startups têm também em si um ciclo natural em termos de match de talentos mesmo, né? Uma startup que está numa fase mais de propulsão vai atrair determinado talento diferente de uma startup que ela precisa se manter. Eu acho que são momentos que a gente tem que simplesmente aceitar, né? Assim, são ciclos naturais da vida profissional.
Eu tava tentando lembrar o nome de um livro aqui, não veio à mente, mas eu vou procurar enquanto a gente conversa. Que ele fala exatamente dos estágios, né? De evolução de uma startup. Então, assim, tem um estágio que é baderna, né, vamos dizer assim, porque você tem que fazer muito, sem muito, muito fluxo, planejamento, estrutura, processos, políticas, nada disso existe, mas isso faz com que a empresa cresça e cresça rápido, mas vai chegando um determinado estágio que isso vai sendo necessário, né, então a empresa está maior, com muitas pessoas, se não existe um fluxo, meu Deus, todo mundo fica maluco dentro da organização. Então, essas coisas, elas vão começando a acontecer. Então, acho que é natural também que entrou num cenário, né, inicial dentro da organização, falar, putz, eu gosto dessa coisa, né, doida, maluca da startup, de vamos, faz, resolva aqui e a gente já entrega. Mas não, aí, putz, preciso aprovar com essa pessoa, preciso aprovar com essa área. São coisas que fazem parte, né? E aí tem esse livro que mostra exatamente todos os estágios, assim, todos os founders, líderes, leem esse livro para entender esse universo de startup, que eu acho que é muito, muito importante. Mas depois eu trago aqui para vocês também, ou compartilho no nosso Instagram. E queria falar sobre um outro ponto agora contigo, de assim, como foi para você, né, atuar numa startup holandesa que virou unicórnio? Então, você trabalhou no unicórnio, eu também aí, né? E quais foram esses seus desafios, principalmente em relação à cultura? Se tiver algum case, algo que você possa contar, seria ainda mais interessante.
É bacana a gente ter esse ponto em comum também nas nossas trajetórias, e eu também vou querer ouvir de você depois, tá? É muito legal, assim, olhar para trás e olhar para essa trajetória da Adyen e entender, e eu falo isso com muita honestidade, assim, para mim, o que fez a Adyen se tornar unicórnio não foi a gente ter aí um produto que estava à frente do tempo. O produto, ele era a consequência de uma visão, né? E a visão, ela estava profundamente conectada à cultura que a gente queria para construí-la. E isso é total mérito da liderança. Imagina, eu saí da Adyen e continuo falando muito bem da empresa em todos os cantos, assim. Então, você quer maior prova, né, de como uma empresa tem uma cultura efetiva do que essa. Mas foi muito interessante essa jornada, porque quando a gente começou, especialmente a cultura holandesa, eu falo que meu companheiro é holandês também, eu sei, entendo bem, tem um lado que é diametralmente oposto da cultura latino-americana brasileira, né? Os holandeses são extremamente diretos. E aí foi muito interessante, nos primeiros meses, quando eu entrei e a gente tinha um programa que fazia questão que as pessoas fossem para a sede, passassem um tempo na sede, tinham muitos exchanges, eles incentivavam isso, então eu passava muito tempo efetivamente com o time na Holanda. E era engraçado, era bem interessante, assim, para mim foi um choque, na verdade, no começo, porque, putz, nossa, a pessoa falou de um jeito absurdamente direto que aquele meu projeto, ela não acredita no teu projeto, você vai lá e apresenta, não acredito nisso, assim, com rosto de poker face, normal, não acredito. E interessante que ao longo do tempo, eu fui convertendo isso e amando, na verdade, esse jeito direto, que especialmente os holandeses são conhecidos por ter. Porque, na verdade, quando a gente é direto, a gente compra tempo. Então, se você me pergunta algo, eu te respondo, você exatamente está me perguntando, eu tô te dando tempo, eu não vou rodear, eu não vou falar alguma coisa que não é, para não melindrar. Então, vamos ao ponto. E isso me ajudou muito, assim, até o momento que eu vi que eu estava sendo hiper direto e tive que dosar aqui com o time Brasil, porque de repente, espera um pouquinho, né, assim, vamos entender essas nuances culturais. Eu acho que, especialmente hoje, né, a gente tá aí, todo mundo num trabalho remoto, que independente de final de pandemia, a gente já sabe que ele só vai ser crescente, a gente descobriu uma forma, um jeito de trabalhar, estamos aprendendo ainda com esse jeito, né, a gente foi às pressas para casa, e muito há para se construir, mas os times tendem a ser globais, né? Os times tendem a ser multiculturais. E eu acho que esse é um aspecto muito importante do universo do trabalho e da construção de employer brand, de cultura hoje, né? Como a gente mobiliza, né, times multiculturais, como a gente entende essas nuances, e mesmo dentro dessas nuances, a gente tem um DNA ali que só aquela empresa tem, que a diferencia, que não é um EVP copycat. Né, achei lindo, copiei para o meu EVP, é um EVP que funciona, que é orgânico, que se integra verdadeiramente à essência daquele time, mesmo sendo um time multicultural. Acho que esse é um desafio gigantesco, mas ao mesmo tempo um desafio assim, que me brilha os olhos, assim, entender que o mundo está ficou pequeno e que a gente vai ter que entender essas nuances multiculturais. E aí eu te pergunto, como é que foi para você? Tá no México, né, Winnie?
Nossa! Não, e olha só, eu me mudei pro México em 2020, né, no comecinho. Então, eu me mudei no ano da pandemia. Nossa, foi o maior desafio da minha vida, assim. Mas é exatamente isso. Então, a gente vinha de uma realidade muito brutally honest, né? Então, um dos valores da empresa, totalmente honesto, direto, um pouco do que você trouxe também. Já não é muito comum isso no Brasil, mas na cultura da empresa isso é muito forte. E chegar no México foi um desafio cultural mesmo, assim, principalmente com esse valor. Lá era, né, o contrário, você apresentava um projeto, estava tudo lindo, maravilhoso, mas depois ninguém te respondia, sabe? Ia ficando ali, meio que no limbo, nada acontecia, porque não tinha isso de dar feedback, de ser direto, né? Então, a gente fez muitas ações, pensando em cultura, a fortalecer justamente esse valor. E, claro, a gente conseguiu ver toda essa transformação, toda essa mudança, construir um ambiente seguro, né, para as pessoas, para mostrar que estava tudo bem, assim, estava tudo bem você dar feedbacks assertivos, você ser direta com as pessoas. A gente entende que com isso a gente conseguia crescer muito mais. Então, acho que esse foi um dos principais desafios, pensando em cultura, assim, esse valor. Mas é claro, assim, todo mundo me recebeu super bem, fui super acolhida, né? Então, depois de me mudar, poucas semanas depois, já estava presa dentro de casa, lockdown, sem poder sair, nada. Então, começou o trabalho remoto, numa língua diferente, que ela não falava espanhol antes, né? Saí de lá fazendo entrevistas, fazendo tudo, cuidando das redes sociais, né?
Que legal.
Tudo, mas teve todo esse processo, né, de adaptação, de pensar em estratégias para construir uma cultura sólida e que, assim, não entendendo que não eram empresas diferentes, mas era uma única só, que estava em momentos diferentes, né? Enquanto, sim, no Brasil a gente estava no momento de de estruturar mais processos, de ganhar, né, uma escala mais saudável, no México é tipo, faz, assim, não vai ser o melhor cenário, mas faz. Uhum. Então, momentos muito diferentes e com essa pegada, né, de startup e criando cultura, tá, num ambiente onde estava todo mundo remoto.
Uau.
A gente fazendo as primeiras contratações, sabe? A gente tinha o quê? Menos de 20 pessoas quando eu cheguei lá. No final do ano a gente bateu 100, mais ou menos. Então, tudo isso online, a gente não conhecia só as primeiras 20 pessoas pessoalmente. Depois disso, ninguém mais.
E como foi isso, Winnie? Assim, eu fico muito curiosa, assim, e até se você puder falar tanto da Creditas como de outras empresas que você tem acompanhado, né, até por fazer parte desse grupo tão, tão valioso que é o Employer Branding Brasil, como é que você vê que as empresas estão hoje trabalhando o Employee Experience, mesmo em tempo de trabalho remoto? Como construir cultura, sendo que o colaborador não está no escritório, né? A gente tinha, nos últimos 5 anos, muito aquele movimento de criar escritórios que eram, na verdade, experiências que promoviam encontros, promoviam a troca, promoviam a descontração. Isso tudo foi roubado do dia para a noite de nós. Como essas empresas ficaram hoje em relação à construção de cultura?
Então, ótimo ponto, né? Então, a gente vê que até um ponto que a gente acaba discutindo bastante no Employer Branding Brasil, né? Então, quando a gente fala do crachá colorido, que você pode colocar a sua foto e o nome como você quer, ou a foto do teu cachorro, do teu pet, ou os escritórios coloridos também, né? Com jogos, bebida, snacks, tudo liberado. Tudo isso caiu, né, por terra abaixo, assim, tá todo mundo no mesmo patamar, todo mundo trabalhando remoto, de casa, com as mesmas condições, com as mesmas estruturas, uma empresa mais tradicional, ou uma startup, então tudo isso, né, foi por água abaixo. Então acho que a gente viu a necessidade das empresas se reinventarem. E uma empresa que eu vejo que tá fazendo um trabalho muito legal mesmo, tem até, acho que já saiu, na verdade, o podcast da Nara aqui, que ela está no Zé Delivery e hoje ela cuida de Employee Experience. E ela conta um pouquinho de tudo que eles fizeram. O Zé é uma empresa nova, eles cresceram muito na pandemia também. O Zé, né, a íntima. Eles cresceram muito na pandemia. E essas contratações, elas foram feitas, né? A maior parte das contratações foram feitas online. Então, as pessoas já não sabiam a história do Zé Delivery, quem eram as pessoas. E eles criaram um álbum de figurinhas, assim, uma coisa muito simples. Mas eles criaram um álbum de figurinhas da empresa. Então, ficou muito lúdico de saber, né? De conseguir acompanhar a trajetória da empresa, saber quem que trabalhava lá, quais eram as carinhas, as pessoas. É claro que a gente está falando de uma empresa de 200 pessoas, mas ainda assim, é um pequeno cuidado, né? Que você fala assim, ah, qual que é o desafio que estavam, né? Eles fizeram essa ação. Não necessariamente se eu fizesse na Creditas, né, replicasse, ia funcionar. Ou, né, sei lá, em qualquer outro, no Nubank, em qualquer outra empresa. Mas naquele cenário onde a maior parte das pessoas eram novas, numa empresa nova, que teve um crescimento também bem acelerado no momento de pandemia, aquilo foi, assim, foi incrível, foi a melhor ideia, a melhor solução para eles fazerem. É claro que tem várias outras ações, como treinamentos, grupos, né, de afinidade, várias outras frentes que eles vão atuando também. Mas eu acho que isso mostra a capacidade das empresas se reinventarem também e o cuidado. Então, acho que quando a gente fala, né, de experiência do colaborador, é desde garantir que ele tenha uma boa internet em casa, que ele tenha um espaço saudável de trabalho, então a cadeira, ali um espaço, né, que realmente seja saudável de trabalho, de proporcionar soluções que tornem o seu dia a dia muito melhor. Então, eu falei de uma ação, né, que é instagramável, que é muito legal e que não é só copiar e colar, né, mas que faz sentido para eles. Mas também tem esse que é o básico, que é ter um computador, que é ter uma boa internet, um espaço, né, seguro. E vamos combinar que não é todo mundo que tem a mesma realidade. Então, vão ter pessoas que têm ali 2 cômodos na casa, que divide com mais sete pessoas praticamente, e que não é um ambiente totalmente saudável, né, para se trabalhar. É, então tem os seus desafios, e eu acho que treinar a liderança, ter momentos, né, que a gente trabalha a saúde mental, são aspectos que faz parte da experiência, né, do colaborador também. Então, de terapia online, né, de uma meditação, de treinamentos que fale sobre todos esses aspectos de autoconhecimento, eu acho que faz super parte de uma boa experiência, sabe?
Sim, e é interessante, né, que a gente tinha aquele jargão de culture eats strategy for breakfast, cultura come, devora, estratégia no café da manhã, e assim, hoje a cultura da casa, a cultura pessoal, ela simplesmente devora a cultura, né, organizacional, inevitavelmente, porque a gente como gestores de employee branding, a gente perdeu o controle sobre esse ambiente, né? Como você falou, de repente a pessoa está lá numa condição que não é a condição mais favorável para executar um trabalho, mas ela faz parte do time, ela tem que ser, né, integrada, e até onde é responsabilidade da empresa, até onde é responsabilidade desse colaborador. Acho que a gente está aí num movimento que pede ainda muito diálogo, né, muita solução em relação a como fazer esse trabalhar ser mais leve, mais efetivo. Tem empresas aí que já pararam, já assumiram que não vão ter horário, né, mais de trabalho, não é mais 9 a 5, 9 a 6, enfim. E aí tem vários outros caminhos, mas eu gosto muito do que você falou, assim, e até em relação a entender qual é o desafio real daquele time, né? E eu vejo que muitas empresas acabaram, assim, se turbinando em relação a ferramentas, né? Então bota lá no Slack, faz... Então tá tudo lá no Teams, vamos no Miro, no InVision, e que não necessariamente isso trouxe solução para a forma como essas pessoas se conectam. Porque no final do dia, tudo aquilo que a gente falava de employee experience era para favorecer a conexão entre essas pessoas e profissionais, né? Para favorecer a troca saudável, né? Para favorecer a ligação, a conexão, de fato, entre essas pessoas, e que isso se tornaria, então, a cola que a gente chamava de cultura. E que, no final das contas, hoje a gente se muniu aí às pressas, né, de ferramenta, mas que ficou ainda para trás. Eu percebo que ainda tem uma demanda bem importante, que é entender o que é e o que não é efetivo para cada time, né? A gente precisa ter coragem para se perguntar, né? A gente precisa ter coragem para ter esse papo reto, como eu falei dos holandeses, e falar, putz, isso está funcionando, né? A reunião de 2 horas e meia tá sendo, de fato, produtiva, que era um problema que a gente tinha antes, né, do trabalho remoto, mas eu acho que essa conversa, esse ouvir, né, entre o time, para entender o que vai tornar, de fato, esse time mais humanamente conectado, mais efetivo, né? Mais se sentindo parte de algo maior. Eu acho que ainda tem muita conversa e muito exercício pela frente.
Nossa, total. Mas vamos, bora pro bate-bola agora.
Opa!
Então, a gente tem aqui algumas perguntinhas que eu vou fazer para você, tá, Gi? Mas antes disso, só me fala, qual que é teu LinkedIn? Então, se as pessoas estiverem te procurando aí, qual que é a melhor forma de encontrar?
Bom, acho que a melhor forma é buscar pelos perfis. Você fala o meu pessoal, meu perfil pessoal, Gisele Fett, e o LinkedIn da Culture Code. LinkedIn, Instagram e tudo mais.
Todas as plataformas, né? Todas as redes.
E o site da Culture Code é culturecode.cc, para quem tiver curiosidade também.
Bom, Gi, muito obrigada pelo teu tempo. Então, para quem está nos acompanhando, hoje a gente não vai ter bate-bola, a gente estourou aqui um pouquinho do nosso tempo, eu tenho reunião lá também. Mas queria muito agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E eu fico super à vontade para voltar no nosso papo novamente.
Muito bom, Ine. Obrigada a todo mundo que ouviu até o final. Obrigada pela oportunidade. Quero também parabenizar o time do Employer Branding Brasil. Acho que vocês estão fazendo um trabalho que é à frente do tempo. Muito importante. Eu acho que essa comunidade aí tem muito que crescer, aprender com essa troca. Então, espero ter contribuído de alguma forma também para todo mundo que está escutando.
Perfeito, Gi. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Um beijo.
Obrigada, beijo.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.